Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco. Podem prosseguir.
Bom dia, vamos dar início à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023 do Bradesco, sob a condução do nosso presidente executivo, Otávio de Lazari Júnior. Participam também o senhor vice-presidente Cassiano Scarpelli e CFO, o diretor executivo de finanças, Oswaldo Tadeu Fernandes, o diretor de relações com investidores e controladoria, Carlos Wagner Firetti, e o diretor-presidente da Bradesco Seguros, senhor Ivan Gontijo. Com a palavra e... Perdão, participa também o vice-presidente Moacir Nakba. Com a palavra, o senhor Otávio.
Obrigado, Orita. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados. Nós vamos iniciar essa apresentação com uma tela de destaques, com os principais números do terceiro trimestre. Na sequência, vamos falar de algumas iniciativas estratégicas que visam não só o controle de custos, mas, sobretudo, o crescimento de receitas. E, por fim, aí sim, vamos detalhar os números do trimestre. Como vocês podem observar na tela 2, onde trazemos os destaques, o Bradesco teve um lucro de 4,6 bilhões, crescimento de 2,3% em relação ao trimestre anterior, e com o resultado operacional crescendo 5%. O ROE foi de 11,3%, ainda abaixo daquilo que consideramos adequado. Como vocês verão ao longo da apresentação, avançamos em vários pontos importantes com a plena consciência dos desafios que temos pela frente. A carteira de crédito cresceu 1%, impulsionada principalmente por grandes empresas. Os índices de inadimplência apresentaram queda, o que reflete em um NPL creation com redução de 1,6 bilhão e despesa de PDD menor em 1,1 bilhão. O indicador de inadimplência acima de 90 dias melhorou 10 bips, com redução no segmento de grandes empresas e em pessoas físicas, apesar da queda da carteira, que tem sempre um importante efeito denominador no índice. Em pequenas e microempresas, o indicador ainda cresceu, mas já vemos melhora na inadimplência de 15 a 90 dias e também na qualidade das safras de crédito mais recentes. Por outro lado, o índice de Basileia nível 1 apresentou uma elevação de 55 bips e, por fim, o destaque do grupo segurador, que continua a operar com um bom nível de resultado, contribuindo de forma significativa para a performance do nosso banco. No slide 3, e como eu disse antes de entrarmos nos números, nós vamos abordar alguns temas sobre os movimentos que estamos fazendo em várias verticais do nosso banco, que evidenciam o nosso foco total nos clientes, mas também a gestão fina em custos e o crescimento em receitas. No Bradesco Digital, nosso Bra Digital, fizemos uma adição importante ao nosso ecossistema de inovação, o InovaBra, com a construção de um hub lá em Recife. Essa localização, ela é extremamente estratégica, próxima da Universidade Federal de Pernambuco, portanto, ao lado da academia, usando talentos da academia, contratando talentos da academia, e terá um papel importante na aceleração do desenvolvimento de aplicações para os nossos clientes. Porque ao concentrarmos recursos, talentos e expertises com time próprio, com nossos funcionários, estamos criando mais um ambiente propício para inovação, para colaboração, o que permite oferecer soluções mais ágeis e eficazes e agradáveis aos nossos clientes. Também fizemos aquisições importantes no mundo de payments, de analytics, de IA generativa, de data lake, como a Arin, a Kunumi, além de outras parcerias que temos. Temos mais de 300 cientistas de dados e cerca de 500 modelos que já utilizam a inteligência artificial generativa. Um outro aspecto é o nosso Bradesco Experience, é uma área importante do banco que tem presença obrigatória em todos os squads da organização, que tem o objetivo de tornar a jornada do cliente sempre mais atual, mais fluida, mais agradável e vem sendo reconhecido pelos clientes e também nas publicações e prêmios especializados no tema. Indo para o slide 4 agora, toda essa transformação que eu falei para vocês um pouco nos leva a um processo de rápida evolução em nossos canais digitais, com números muito significativos. Observe que no aplicativo de pessoas físicas, em média, os clientes acessam 20 vezes por mês, praticamente uma vez por dia, e já são mais de 16 milhões de acessos diários. Além disso, a nossa BIA, a Bradesco, Bradesco Inteligência Artificial, é a pioneira entre os bancos brasileiros capaz de fazer transações e segue em evolução, agora com o mote Facilita com o Bradesco, que está na mídia. Além de todos os produtos e serviços que ela já fazia, agora também faz PIX pelo WhatsApp e atua na prevenção de fraudes em causas de transações suspeitas através de mensagem para os nossos clientes, o que dá muito mais segurança. Tudo isso que estamos fazendo no digital nos dá certeza do caminho que estamos seguindo com os nossos clientes, permitindo, como eu disse, maior autonomia, com melhor experiência, uma jornada muito mais fluida, muito mais agradável e, para nós, muito mais negócios com menor custo de serviço. Um outro aspecto, já na pessoa jurídica, na página 5, no slide 5, e dentro dessa busca constante para melhorar a experiência do nosso atendimento e canais, estamos reinventando e aprimorando a forma como nós conectamos com os nossos clientes. E daí lançamos o Global Solutions, que é uma nova plataforma aberta, conectada, personalizada, multicanal, que tangibiliza a jornada de transformação digital no banco de atacado também e principalmente, que já iniciamos há alguns anos. A proposta é a gente oferecer uma experiência única nessa indústria. O Global Solutions está acompanhando as necessidades dos nossos clientes para que possamos sempre oferecer as melhores soluções para a gestão financeira das empresas, como o cash management, a folha de pagamento, a área de cartões, seguros, em uma plataforma multilingue, multimoeda e multibancos, totalmente personalizada para cada empresa e com a vantagem de ter visualização por múltiplas empresas ou grupo econômico, que é muito importante para todas as empresas. No slide 6, nós trazemos alguns números e detalhes sobre um ponto importante da nossa estratégia que temos discutido bastante com vocês, que é a nossa atuação no alta renda. O nosso objetivo principal é o crescimento no share of wallet, conquistando maior principalidade no relacionamento com os nossos clientes. Por isso, no Bradesco Prime, nós temos mais de 4 mil profissionais dedicados ao relacionamento com clientes e mais de 2 mil especialistas de investimento que buscam, obviamente, aprimorar o atendimento a esse público, sempre focado em proporcionar uma experiência diferenciada com consultoria aos nossos clientes. De um outro lado, a Ágora, nossa corretora, já possui atualmente 83 bilhões em ativos sob custódia e cerca de 1 milhão de clientes. E visando melhorar ainda mais essa experiência e proporcionar vantagens, nós zeramos a taxa de corretagem para operações pelo app e pelo site também da Ágora. E numa outra vertical, a Bradesco Asset, ela tem sido uma protagonista neste ano, com mais de 700 bilhões de ativos sob gestão, captação líquida positiva no ano e crescendo mais do que a indústria, a Asset do Bradesco. A Bradesco Asset é reconhecida em diversas premiações do mercado, destaque principalmente para o crédito, que além de bons retornos apresentou captação relevante, somando mais de 240 bilhões sob gestão. Lembramos ainda da nossa nova Asset, a Tivio, focada em fundos alternativos e que tem hoje 34 bilhões de ativos sob gestão. Falando agora no slide 7, essas iniciativas na nossa vertical de alta renda, elas evoluem aqui no Brasil, mas também se estendem em nossa oferta de produtos e serviços internacionais. E um bom exemplo disso foi o lançamento do My Account, a conta digital internacional, que lançamos em julho desse ano, para trazer comunidade aos nossos clientes, poderem ter conta fora do país, que já atingiu mais de 100 mil contas. No Bradesco Bank, lá em Miami, a operação do Private Bank também segue expansão, com crescimento de 45% em ativos e passivos de clientes, reflexo da evolução das carteiras de crédito imobiliário, cartões, investimentos, e a operação do Bradesco Bank também passa por sua transformação de jornada digital, uma evolução importante, trazendo agilidade, autonomia e comunidade para os nossos clientes que operam aqui do Brasil. E no Global Private Bank, que inclui as operações não só de Miami, mas também de Luxemburgo e Cayman, o nosso indicador de clientes de satisfação com clientes, o NPS, é o destaque no mercado. E vale mencionar os prêmios internacionais que reforçam a qualidade desse time que temos lá. Somos, pelo quarto ano consecutivo, a melhor assessoria de Wealth Management do Brasil. Na tela 8, nós destacamos duas novidades no mundo de cartões. Já tem algum tempo que colocamos foco em parcerias que geram valor e centralidade para os nossos clientes, trazendo a principalidade à tona. Recentemente, vencemos e anunciamos a parceria exclusiva com a Amazon, na qual somos os emissores do cartão Amazon no Brasil. Essa parceria já está apresentando uma excelente performance nesses meses iniciais e faz parte da estratégia de nos associarmos com empresas e marcas de grande valor para os nossos clientes. Temos um portfólio completo, o único que está presente em todas as bandeiras, e também acabamos de lançar o Bradesco Centurion American Express, com os melhores benefícios de valor que um cartão pode entregar para os clientes mais exigentes. Isso é principalidade de novo. Focamos na estratégia de reposicionamento no alta renda e atualmente esses cartões representam 64% do faturamento de pessoas físicas, contribuindo para que a gente tenha um crescimento de 2% em receita de cartões. E para finalizar essa parte, na tela 9, eu destaco mais um importante segmento dentro da nossa organização e para o Brasil, o agronegócio. O agro compõe a nossa estratégia de atuação desde a nossa fundação. Somos o banco líder no agro entre os players privados. Seguimos evoluindo em ofertas e estruturas para um atendimento diferenciado aos nossos clientes. No trimestre passado, eu cheguei e comentei com vocês, compartilhei com vocês o lançamento da plataforma e-Agro. Nesse trimestre, eu destaco o volume desembolsado, que foi de 19,5 bilhões, um incremento de 100% em relação ao trimestre anterior. E essa estrutura voltada para o agronegócio, ela conta com mais de 1.000 pontos distribuídos pelo país, além de 14 plataformas agro, estamos acrescentando mais 4 plataformas. São mais de 100 especialistas que auxiliam os nossos clientes do agronegócio com consultoria e orientação. Em função da importância desse segmento para o banco e para o país, nós continuaremos evoluindo e reforçando essas estruturas de atuação. Agora vamos detalhar os números do terceiro tri a partir do slide 10. Como eu disse, o lucro foi de 4,6 bilhões, evoluindo 2,3. Na comparação anual, temos uma redução de 11,5%. Tivemos uma redução importante de 1,1 bilhão em despesa de PDD, com a inadimplência já mostrando sensível melhora. A margem com clientes apresentou redução no trimestre, principalmente devido ao efeito de mix de produtos na carteira de crédito. Por outro lado, a margem com o mercado continua na trajetória de evolução. Ela já foi positiva nesse trimestre, continuará sendo positiva no quarto trimestre ao longo do ano de 2024. O grupo segurador continua apresentando excelentes resultados, fechará o ano com faturamento superior a 100 bilhões de reais e com ROI superior a 23%. Vamos mostrar mais detalhes nos próximos slides. No slide 11, falamos sobre a carteira de crédito, fechou em 877 bilhões em pessoas jurídicas. O crescimento foi de 1,8, puxado principalmente pelo crescimento das grandes empresas, que foi de 3,2. Em pequena e microempresa, nós tivemos uma contração de 1%, pois continuamos ainda restritos e com mais atenção na originação de crédito para pequenas empresas e microempresas, devido ao momento econômico desse segmento, que passa por maiores dificuldades, maior inadimplência. Devemos aumentar a originação nesse segmento agora ao longo do quarto trimestre. Pelos ajustes que fizemos nas políticas de crédito, a carteira de pessoas físicas apresentou uma contração de 0,1, mesmo com a originação de crédito já crescendo no terceiro trimestre, frente aos tris anteriores. E continuaremos a elevar a originação de crédito no quarto trimestre. À medida que as taxas de juros se reduzem também, vemos a demanda para o crédito melhorando nos segmentos de menor risco, como veículos, consignado e imobiliário. E a média diária de produção, como vocês podem observar do lado direito abaixo, já vem melhorando bastante nesse trimestre, com 14% maior que o trimestre anterior, sendo 26% maior em pessoas físicas e 11% em pessoas jurídicas, mesmo considerando que crescemos ao longo do trimestre e ainda não retomamos em todos os portfólios. É fato que a menor originação e o mix de menor risco continuam colocando um pouco de pressão nas margens de clientes. Acreditamos que estaremos operando em um nível mais normalizado de originação final do quarto trimestre, início de 2024. Nesse momento, nós estamos abaixo da faixa do guidance. Passando para o slide 12, ainda falando um pouco de crédito, todo o trabalho de revisão e reavaliação que fizemos nos modelos e políticas de crédito já mostra resultados. Vem mostrando resultados. As novas safras de crédito continuam apresentando desempenho em inadimplência 50% melhor que as safras de 2021. Seguimos monitorando os indicadores de inadimplência curta e expandindo o volume originado. As novas safras já representam 57% da carteira de pessoas físicas no segmento de varejo. No slide 13, falando um pouco de despesa de PDD, o trimestre foi de 9,2 bilhões, uma redução de 11% em relação ao tri anterior. Com isso, o custo de crédito caiu para 4,2%. O guidance do ano vai de 36,5 a 39,5 bilhão. Neste momento, temos expectativa de fechar próximo ao topo, como indicamos anteriormente. Apesar da melhora, ainda estamos operando com um nível de custo de crédito elevado, pois trata-se de um processo com uma cauda um pouco mais longa. No slide 14, o saldo total de PDD ficou basicamente estável, bastante robusto, em 59 bilhões, representando 9,4% da carteira de crédito do banco. O índice de cobertura acima de 90 dias se reduziu para 155, no entanto, excluindo os créditos 100% provisionados, o índice permaneceu praticamente estável em 239%. Como temos falado, vemos a redução do nível de cobertura como algo natural no final do ciclo de crédito, em um momento no qual a originação de crédito ainda está um pouco mais baixa. Certamente, este índice de cobertura começa a melhorar com a redução do NPL e o aumento da originação de crédito. Falando em NPL, ele é um destaque no slide 15, ele é um destaque nesse trimestre, com melhora em todos os segmentos, atingiu 10 bilhões, não houve venda de carteiras, mostrando uma importante queda em relação ao trimestre anterior, que foi de 12,2, de 11,6. Em pessoas físicas as pessoas físicas representaram 6,5 bilhões e as pessoas jurídicas 3,5 bilhões. O NPL cliente deve continuar melhorando ao longo dos próximos trimestres. No slide 16, mostrando a inadimplência, tanto curta quanto acima de 90 dias, vocês podem ver que o índice de inadimplência acima de 90 dias apresentou queda de 10 bips, com o mesmo nível de melhora, tanto em pessoas físicas como grandes empresas. No segmento de pequena e micro, ainda houve uma piora no índice, pequena, mas houve, mas menor que nos últimos trimestres, apesar, como eu disse, daquele efeito denominador desfavorável pela queda da carteira. Acreditamos que a inadimplência de pequeno e micro, pelo menos, já se estabilize no quarto trimestre, já que as safras têm apresentado um desempenho muito melhor. Na inadimplência curta, que está do lado esquerdo, vocês vão observar que houve melhora em todos os segmentos. 30 bips na inadimplência total, 20 bips em pessoas físicas, 40 bips em pequena e microempresa e 80 bips em grandes empresas. Essa performance deve continuar beneficiando a inadimplência mais longa nos próximos trimestres. No slide 17, falando sobre a margem financeira, ela ficou em 15,9 bilhões nesse tri. A margem com o mercado já virou positiva e, na comparação com o mesmo período do ano anterior, apresenta uma melhora de 1,3 bilhão e continuará evoluindo ao longo do quarto trimestre de 2024. A margem com o cliente, sim, teve uma queda de 9,6 no comparativo anual, reflexo do menor volume de crédito e da queda de 0,6 pontos no spread médio, que ficou em 9,1, devido justamente a esse mix de menor spread, mas também de menor risco que nós comentamos. Estamos abaixo do guidance em margem total. No slide 18, falando de prestação de serviços, elas representam sempre um desafio, reflexo da competição, da regulação. Com a abertura do mercado de capitais, nós apresentamos uma ótima performance em underwriting. Vocês podem observar aí do lado, nessa coluna do lado direito, um crescimento de mais de 100%, mais de 500 milhões em underwriting. Em administração de fundos, as mudanças que foram feitas e que promovemos na nossa estratégia já produzem efeitos importantes. Em cartões, a tendência é de continuarmos melhorando em função da expansão e lançamento de novos produtos no alta renda, como eu disse para vocês. E em relação ao guidance, tivemos uma melhora e nos aproximamos da faixa que havíamos indicado. Falando de despesas e custos, as despesas operacionais elas tiveram uma expansão de 8% na comparação anual. No entanto, as despesas de pessoal e administrativas cresceram em conjunto apenas 0,6%. A maior contribuição para o crescimento das despesas totais ela veio daquela linha de outras despesas operacionais devido à base de comparação baixa em 2022. Mas agora, no quarto trimestre, essa base de comparação de outras despesas já estará normalizada, reduzindo o crescimento anual dessa linha de despesa total. O reajuste dos bancários foi de 4,58, passou a valer a partir de setembro deste ano e, portanto, impactou a linha de despesas de pessoal na parte final do tri. Na comparação com o terceiro tri de 2022, houve uma queda de 0,2 nessa linha. As despesas administrativas, no mesmo período, cresceram apenas 1,4, resultado de todas as nossas ações de eficiência. E continuamos promovendo uma forte revisão do modelo de atendimento, com uma redução importante no custo de servir e tendo o Bradesco Digital como um de seus alavancadores. No slide 20, falando da nossa empresa de seguros, a nossa Bradesco Seguros, o resultado das operações do grupo segurador no trimestre foi de 4,6 bilhões no acumulado do ano. O crescimento é de 26% na parte superior do guidance. O lucro líquido no trimestre se manteve em 2,4 bilhões, representando um ROI de 24%. Os prêmios seguem em expansão, superando 28 bilhões no trimestre e mais de 78 bilhões no acumulado do ano. O resultado do período também foi beneficiado pela melhora na eficiência operacional do grupo assegurador, no índice de comercialização e também do resultado financeiro. Por fim, no slide 21, falamos sobre capital. Nós tivemos um aumento de 55 bips no índice de Basileia nível 1, chegando a 13,4, e 50 bips na Basileia total, que chegou a 16%. Seguimos com o provisionamento integral de JCP, que já acumula 8,6 bilhões no ano. A nossa posição de liquidez também permanece bastante confortável, com o LCR fechando em 183%, portanto, nos dando tranquilidade para continuar crescendo no crédito. E assim, fechamos a nossa apresentação. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção de vocês na nossa videoconferência. Estejam certos aqui da nossa convicção no trabalho que está sendo realizado. E desejo a vocês uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos.